A Torá diz que nós temos a obrigação de caminhar e seguir os caminhos de Deus. Explica para nós o Talmud o que significa seguir o caminho de Deus. Diz o Talmud, você deve imitar os caminhos de Hashem. Assim como Deus é misericordioso, você deve ser misericordioso. Assim como Deus visita os doentes, você deve visitar os doentes. E assim sucessivamente, assim como Deus é bondoso, você deve ser bondoso. Você deve seguir sempre os caminhos de Hashem. Da mesma forma, quando o versículo aqui faz essa comparação, a comparação de que o Jacob estava só, e Deus também é só, está querendo nos comparar que o Jacob seguia o caminho de Hashem. Assim como Deus é só, o Jacob imitava Deus. O que significa isso? Tem uma Mishnah no Pirkei Avot, tem uma Mishnah na ética dos pais. Uma Mishnah que o Ben Zoma diz: quem é o sábio? O sábio é aquele que tem um monte de livros em casa. O sábio é aquele que tem um bom mestre. Quem é o sábio? Ele responde: Halomed Mikol Adam. A pessoa que aprende de todas as pessoas. Pergunta ao Ben Zoma de novo: eis o Gibor. Quem é considerado forte? Aquele que faz braço de ferro e vence o outro? Quem consegue lutar contra o outro e sair vitorioso? Esse é o mais forte? Diz o Ben Zoma: eis o Ashir, eis o Gibor, quem é o forte? Hakoveshet Yitzro, aquele que vence o seu próprio instinto. Mais ainda, eis o Ashir, quem é o rico? Quem é o rico? Rico é quem tem milhões. Diz a Mishnah: o rico é Hasamer Bechelko, aquele que está contente com o que ele tem. Eis o Mechubad, quem é a pessoa honrada? A Mechabed et Abriot, aquele que honra as criaturas. Rabbi Ruchan Leibovich explica sobre essa Mishnah. Ele diz: qual é o ponto em comum entre todos esses quatro, essas quatro características que a Mishnah mencionou e as suas respostas? O denominador comum é que nos quatro casos a pessoa não necessita dos outros. A pessoa é autossuficiente. A pessoa pode dizer: sabe de uma coisa, eu não sou sábio porque eu não tive bons professores. A culpa é dos outros, o problema é os outros. Se eu tivesse um bom professor, eu seria uma pessoa muito mais sábia. Não. Diz a Mishnah: se você quer ser sábio, não interessa quem são teus mestres. Interessa quem é você. Você aprende de todas as pessoas. Você busca aprender de todas as pessoas, então você vai ser uma pessoa sábia. Quem é o forte? Forte é aquele que depende de ter uma segunda pessoa e eu vou demonstrar minha força contra ele? Não. Você não precisa do segundo para ser um forte. Você pode ser forte sozinho, vencendo o que está dentro de você, vencendo o seu próprio mau instinto. Você é uma pessoa forte. Quem é o rico? Ah, eu sou mais rico do que o vizinho da direita. Mas e se o vizinho da esquerda é mais rico do que eu, então já não sou mais o rico. Como é que eu posso ser rico? Eu dependo dos outros para ser rico. Não. Diz a Mishnah: você não depende dos outros. Para você ser uma pessoa rica, você tem que estar contente com o que você tem. Se você está contente com o que você tem, você já é uma pessoa rica. O que adianta ter milhões se você não está satisfeito? E você quer mais? Não adianta nada. Tendo o que você tem, você está satisfeita, satisfeito com o que você tem? Ah, agora sim, você é uma pessoa rica. Quem é a pessoa honrada? Você precisa depender do outro? Para o outro vir, ah, vem, vou te acompanhar, vou te levar, vou te colocar sentado lá na frente, na parede da frente. É isso que é considerado importância? Isso é considerado honra? Se você honra as criaturas, você automaticamente é uma pessoa honrada. Essa Mishnah está nos ensinando o que Yaakov fazia e o que o Midrash transmite do Yaakov. O Yaakov, assim como Deus, era levador, era só. Para você ser uma pessoa contente, para você ser uma pessoa realizada, você não pode depender dos outros. Você não pode depender da comparação com os outros. Nós vivemos hoje, então, num mundo que pior ainda. As pessoas estão sempre se comparando com todo mundo. E para ele ser feliz, ele tem que ser igual ou melhor do que os outros. O outro tem isso, eu também tenho que ter, porque senão eu não sou a pessoa mais feliz. É o que as propagandas gostam de fazer, é o mundo capitalista, mundo consumista. Como? Você não pode ser uma pessoa feliz se você não tem tal e tal aparelho? Você não pode ser uma pessoa digna se você não tem tal e tal coisa? Vai ter Yaakov levado. Yaakov ficou só, seguindo os caminhos de Hashem, Venisgar, Hashem levado. Que Deus vai ser exaltado também só. Nós temos que saber ser autossuficientes quando se trata da nossa autoestima. Como nós mencionamos antes, quando se fala do anjo, o anjo do Eissal, nós estamos falando do Satan, nós estamos falando do Yetzer Hará, do mal instinto, e nós estamos falando do anjo da morte. Assim diz o Talmud. O Talmud diz que esse é o anjo, este é o famoso anjo do Eissal. A questão é: quem venceu? Quem venceu a batalha? Bom, nós sabemos quem venceu a batalha. O Yaakov venceu a batalha. Mas é interessante. É interessante que, como nós mencionamos aqui, o anjo virou para o Yaakov e falou: Yaakov, desde o momento que eu fui criado, eu não pude ainda, não chegou o momento de eu cantar para Deus. Agora chegou o momento. Me largue, eu preciso cantar para Deus. Por que agora chegou o momento dele? Até agora não chegou onde? Agora, justo agora, depois dessa batalha, que chegou o momento dele? Diz o Rav Soloveitchik que aqui mais uma vez aparece o princípio do Yetzer Hará. O princípio do mau instinto não é ser mau. O princípio do mau instinto é nos colocar em teste, nos colocar em xeque, mas para nós vencermos ele. O que o Yetzer Hará de fato quer, no fundo, no fundo, é que nós tenhamos a vitória sobre ele. Mas ele precisa testar, ele precisa ir, ele precisa... É igual o treinador. O que um treinador quer quando ele está treinando uma luta, ele está treinando outro? O que ele quer de fato? Ele não quer vencer, ele quer ser vencido. Isso vai demonstrar que ele está ensinando direito. Esse é o Yetzer Hará. O Yetzer Hará quer ser vencido. E por isso o anjo, nesse momento, virou para o Yaakov e falou: Yaakov, desde o momento que eu fui criado, eu não podia cantar perante Deus porque eu ainda não tinha feito e chegado na minha meta, no meu objetivo. Agora eu finalmente cheguei no meu objetivo. Sabe qual é o objetivo? Que você ganhasse de mim. Você ganhou. Me larga, eu preciso cantar para Deus. Eu cumpri a minha obrigação agora pela primeira vez. E eu só podia cantar perante Deus o dia que eu de fato tivesse cumprido a minha missão. Eu cumpri a minha missão agora. Agora me larga e me deixa subir para as alturas. Só para terminar, nós estamos falando sobre a vitória do Yaakov. Veja só que interessante. Se nós temos duas pessoas sentadas, estão discutindo um assunto filosófico, uma ideologia, e um discute e outro fala, blá, blá. De repente um dos dois se levanta e dá um tapa no rosto do outro. Quem venceu a discussão? Quem venceu a discussão? Obviamente que venceu a discussão esse que não bateu. Nós estamos fazendo uma discussão. Estamos tendo uma discussão filosófica. Em discussões filosóficas nós usamos a boca. Não usamos as mãos. A partir do momento que você se levantou e me deu um tapa, você perdeu. Por que você precisava usar esse tipo de argumento? Porque você não tem mais argumentos. Você já partiu para uma outra, partiu para a ignorância. Quando um anjo aqui está brigando com Yaakov, e a briga, na verdade, é uma briga ideológica. A briga é pelas brachot. A briga é pela primogenitura. Quando o anjo do Esav se levanta e dá um tapa na coxa do Yaakov, deixando ele manco, perdeu. Automaticamente ele perdeu. Em alemão se diz que quem grita já perdeu a discussão. Muito mais ainda, quem bate perdeu a discussão. Mas tem algo mais interessante. Rav Reuven Carlstein traz as palavras do Hafetz Chaim. Hafetz Chaim pergunta: por que que o anjo não veio lutar com Abraham e com Isaac? Só com Yaakov ele veio lutar. O que que incomoda no Yaakov mais do que no Abraham e no Isaac? Abraham era bondade. Isaac era temor a Deus. Essas duas coisas incomodam muito o Yetzer Hará. Mas não a ponto do Yetzer Hará sair para lutar de fato, frente a frente. Yaakov representa Yoshev Ohalim, aquele que senta na tenda para estudar a Torá. Yaakov é aquele que representa o estudo da Torá. Yaakov é aquele que estava sentado na tenda estudando a Torá desde pequeno. E depois foi para Yeshivá de Shem Yever. E depois foi agora para a casa do Lavan e ele continuava estudando. E ele está voltando de lá intacto, com a Torá firme e forte. Isso o anjo de Esav, isso o Yetzer Hará, isso o Satan não consegue olhar. Para isso ele está disposto a sair e batalhar e lutar e acabar com a Torá. E o anjo vai. E o anjo luta de frente contra o Yaakov. Mas o Yaakov é muito firme. E ele não consegue. Mas em um dado momento, derrubar o Yaakov, derrubar a Torá, erradicar a Torá, ele não consegue. Mas ele consegue ferir a perna. Ele consegue deixar o Yaakov um pouquinho cambaleando. Quem venceu? Venceu o Yaakov. Sabe por quê? Porque enquanto o ministro, o anjo do Esá, veio para destruir a Torá do Yaakov, sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu com que os descendentes de Yaakov ganhassem mais uma mitzvah. Proibição de comer o nervo ciático. E graças a essa mitzvah que os filhos de Israel receberam naquele momento, não só que ele não conseguiu acabar com a Torá, não só que eles ganharam mais uma mitzvah, eles ganharam mais um capítulo de Mishnayot que fala sobre as leis do nervo ciático. Eles ganharam mais um capítulo no Talmud que fala sobre as leis da proibição do nervo ciático. Eles ganharam mais um capítulo no Maimônides que trata sobre esse assunto. Eles ganharam mais um capítulo no Código de Leis do Shulchan Aruch que fala sobre esse assunto. Não só que ele não conseguiu acabar com a Torá, ainda por causa dessa batalha, os filhos de Yaakov conseguiram ganhar mais Torá. E aqui tem uma mensagem muito forte, que é uma mensagem que é uma das mensagens que está na mitzvah de não poder comer o nervo ciático. Ao longo das gerações, surgem descendentes de Esav e querem acabar com a nossa Torá. Querem acabar com nossas tradições, querem acabar com o nosso povo. Mas não só que eles não conseguem acabar com o nosso povo. Não só que eles não conseguem acabar com a nossa Torá. Mas eles indiretamente, sem perceber, acabam fortalecendo a nossa Torá como nunca. Isso aconteceu em todas as vezes que os nossos inimigos tentaram acabar com a gente. Tentaram, mas não conseguiram. Mas não só não conseguiram, a Torá cresceu em seguida de uma forma nunca vista antes. O exemplo mais próximo de nós é o Holocausto. Antes da Segunda Guerra, tinha bastante Torá na Europa. Tinha bastante yeshivot. E tinha muita Torá na Europa. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, tinha muita ignorância na Europa. Muita ignorância. E de repente veio o Holocausto. Uma batalha à noite contra o Yaakov. Nós vamos te derrubar, Yaakov. Mas eles não conseguiram derrubar. Eles conseguiram, infelizmente, tirar o nervo ciático do lugar, deixar o nosso povo bamba, deixar o nosso povo pós-guerra meio perdido. Conseguem não dar, mas tem que se arrastar um pouco. Mas em seguida, cresceu. Em seguida se curou esse cambalear. E esse Yaakov conseguiu crescer de uma forma que nunca foi visto antes em todas as gerações. Eles tentaram acabar com um monte de yeshivot. Eles destruíram yeshivot e sinagogas na Europa. Em compensação, quantas sinagogas foram construídas depois do Holocausto ao redor do mundo? Quantas yeshivot novas foram construídas ao redor do mundo? Quantas pessoas passaram a estudar a Torá depois da guerra? Quanta gente voltou a cumprir as mitzvot de Hashem depois de alguns séculos que as pessoas estavam distantes? Quantas aulas hoje em dia tem de Torá pelo mundo? Esav pode tentar, mas não vai conseguir nunca. E toda vez que ele tenta acabar com a gente, o que ele consegue é uma vitória, e uma senhora vitória para nós. Como disse o anjo para o Yaakov, que Sarita, você é um ministro perante os homens, você é um ministro perante os anjos, porque você consegue vencer. Mas nós conseguimos vencer por quê? Porque lo ye'amer od shimcha Yaakov. O seu nome não vai mais ser naquela conotação de Yaakov, de ser pisoteado, de estar no calcanhar. Os povos podem tentar pisar à vontade, mas Israel, a conotação de fato é Israel, é o ministro de Hashem, é a revelação de Hashem, é Deus mostrar a sua força e o seu poder sobre o mundo, mantendo o nosso povo sempre firme e forte e cada vez crescendo mais.